Sejam bem-vindos, meus amores. Mais um episódio do Multashow na área. Eu sou o Felipe Cavalo Manco e estamos aqui com o Réu Bolha.
Mas se tivesse um episódio que a gente pudesse ser lavagem de dinheiro, seria esse aqui.
Evandro.
O Juggernaut.
E Edson Júnior.
Cara, nada faz sentido.
E estamos aqui para resenhar. Filha da puta, de novo, é só tu que faz isso comigo, né?
Tu não para de falar.
Gente, aprendam. Eu falo a primeira locução, depois a apresentação de vocês, depois eu digo o episódio, e aí a gente pode falar à vontade até começar a resenhar. Não, eu montei sempre, essa estruturazinha.
Nem sempre tu faz essa estrutura aí, cara. Eu vou ter que te...
Porque nem eu lembro da estrutura que eu...
Eu vou ter que chamar a tua atenção ao vivo aqui em público, que às vezes eu tenho que te lembrar depois que tu não falou do episódio.
Eu esqueço algumas vezes, na minha cabeça só teve uma vez que eu esqueci.
A tua cabeça fumar faz bem pra saúde.
Então, a coisa que o Mutashow já provou é que eu não sou uma pessoa que erro, eu erro bastante, né? Não, é uma constância da minha vida o erro. É.
Pessoa que esquece um negócio chamado edição também.
Esse, duas coisas que falharam muito no Mutashow desde o início é você e sua saúde, meu amigo. Por favor, se cuide. É.
Ah, não, com certeza. Eu perdi 6 dentes, né? Desde 2020. Caralho,
Para enquanto tem dente pra mastigar bolo.
Ah, não, bolo é molinho. Eu posso morder só com...
Só com a gengiva.
É.
O Felipe tá igual o Charlie da série do It's Always Sunny in Philadelphia, que tem um episódio que eles querem fingir a própria morte. Daí eles assim, não, Charlie, a gente vai precisar de um dente pra poder botar no acidente lá pra identificar que é tu. E ele pega e tira com a mão assim na hora e dá pro cara, tá ligado? Ele, que isso?
Meu Deus.
Eu não sei, cara, meu dente sai muito fácil. Ele pega e tira outro, olha. E ele fica o episódio todo do nada, tirando uns dentes assim. E ele para de fazer isso, cara.
Deus. Eu tô com os dentes que eu perdi estão todos na minha pastinha aqui de troço. Eu tenho eles. Fazer um colar um dia. Enfim, estamos aqui para resenhar o 20º episódio da 3ª temporada, a volta do Juggernaut.
Juggernaut.
A volta do Juggernaut.
O nome é Juggernaut, querido irmão.
Tudo bom com vocês, meus amores?
Não.
Tudo?
Não tem que assistir isso aí.
Caralho, a gente tá muito estragado.
É muito bom, né? Um não, sim, talvez.
Talvez. Posso pedir ajuda, Ascar?
É.
Sabe o que é isso, gente? É que a gente tá no período de quaresma e ele não afeta tanto a gente como a estreia do X-Men 97, né? Então tá todo mundo... A aura Mutashow tá piorando enquanto a nova temporada do desenho vai chegando próximo do dia de estreia, né? Então, quem aí tá afim de puxar o episódio mais esquisito da 3ª temporada?
A recapitulação do episódio, ele aparece, acho que na recapitulação aparece uma cena que não tinha originalmente, né? Porque a última vez que a gente viu o Juggernaut foi sendo lançado pelo Gladiador lá, né?
Gladiador.
Sim. Né?
E aí ele caiu no meio do mar, e aí aparece... E aí, cara, é uma cena, com certeza, era muito piscante, porque... Quando a Disney... Quando tem uma cena muito piscante, a Disney remove frames. E aí a cena fica em câmera lenta. O Juggernaut, debaixo da água, dentro do oceano lá, e ele tá piscando muito, assim. Ele tá piscando muito frenético, assim. E no da Disney, no episódio da Disney, ele tá em câmera lenta. Então isso mostra que... Que originalmente esse troço piscava mais ainda, assim. E aí...
Tô vendo aqui agora.
Então, ele tá desde esse momento que ele foi lançado, ele tá andando debaixo d'água, é isso? Foi isso que eu entendi?
É, sim. Ele tá igual o velho da reportagem, vocês já viram que o cara faz. Que é verdade que o senhor passou 5 dias embaixo d'água. Ele disse, não, senhor, você tá mentindo, eu não gosto de mentira, não. Eu passei 4 dias embaixo d'água. Mesma coisa, tá desde essa época ali. Só que parece que ele é tipo Highlander, né? Que não precisa respirar embaixo d'água.
É.
Consegue nadar também, né? Pesadão.
Exato.
Deve afundar direto.
Mas é isso, né, cara? Tipo, o episódio começa com ele andando debaixo d'água. Até chegar... Tipo, ele vai andando até chegar numa ponte, né? Ou seja, ele caminhou... Ele tá uma semana aí caminhando desde que... Se tu parava pra pensar que ele foi lançado, a gente tava na saga da Fênix. E agora a gente terminou a saga da Fênix Negra. Ele tá um bom tempo caminhando aí.
Procurando uma costa pra ele conseguir subir o morro.
Exato. Que ele não consegue boiar, né, então.
Mas vem cá, quando ele foi arremessado, ele tava em Nova York mesmo? Ou ele tava na Ilha Muir?
Não, ele estava no castelo lá da Irlanda, lá no...
Na Irlanda.
Ele andou da Irlanda até Nova York.
É.
Às vezes ele tá aí só perto de Nova York.
Pode ser, pela porrada que ele tomou e tal, né?
Aí o fanático sobe a ponte e começa a quebrar tudo, né?
É, mas antes de subir a ponte, ele dá um soco desnecessário no tubarão.
O tubarão tá indo pra cima dele, cara.
Da foquinha, o tubarão tá indo pra cima da foquinha.
Ah, é verdade. Ele afastou
a foquinha. Não, a foquinha... Foquinha não, porra. Foquinha é sacanagem.
Foquinha. Claro que é uma foca.
A foquinha.
Ah, mandei a imagem.
Tá aí a imagem aí, ó, que bonitinha.
Cara. Não, não, tipo, é o fanático falando, não, a minha foquinha não, pô. Foquinha é bonitinha. Sim.
Verdade.
Ó, olha a carinha, olha essa carinha, pô. Olha essa carinha. Poxa, ela é mais simpática que o Wolverine.
Aí aparece um cara randômico escavando as cavernas de Sitorak.
É, escavando as cavernas do Oregon, né?
É.
Não fala onde ele tá.
Não fala. Tá nas ruínas, segundo ele, são as ruínas de Sitorak. Não diz onde. Ele acha uma tabuleta, que a tabuleta diz que precisa de um rubi, aí ele vai lá, cata um... Daí ele tá procurando.
Termina de quebrar o chão todo.
É. Aí enquanto o cara tá procurando isso, tá lá. Daí sim, né? Daí tá o fanático lá. Eu queria pegar um táxi. Aí ele pega um táxi com a mão.
Ele pega um táxi.
Ele tá causando destruição em Nova York. Ele tá causando destruição lá porque ele quer matar o Xavier novamente, né? Só que, cara, ele tá muito, muito desenho do Pernalonga, assim. Porque ele pega o táxi, ele arranca a parte de cima do táxi. E ele sobe. Ele sobe gigante em cima do táxi, hein? Parece que é um carrinho de palhaço, assim, né, cara?
Exato, cara. Aqueles carrinhos de criança.
É, carrinho de criança, assim.
Eu quero saber como é que ele dirige essa porra com aquele pezão no acelerador, sabe?
O mindinho, só o mindinho. Ele acelera e foda-se, sabe?
E aí ele, tipo... Aí o cara fala alguma coisa. É, eu tenho que ir pra não sei onde. E ele gruda a mão num poste. Pra fazer a curva, tá ligado? Tipo, é muito desenho animado, tá? O fanático, assim.
Sim. Ele é... Perseguido pela polícia mais preguiçosa do mundo, né? Porque o poste caiu na metade da rua, eles falam, não posso pegar com a outra mão, que pena.
Cara, quando ele pega a mão e no poste pra fazer a curva, só faltou fazer o flip do perna longa, sabe?
É, exato.
É porque o cara faz, devolve meu táxi, seu mutante, ladrão mutante, coisa assim. Ele faz, eu não sou mutante, aí ele volta, ele vai atropelar o cara, mas não.
Ele volta.
Volta aqui com meu carro, seu mutante idiota! Eu não sou mutante!
Em português é muito engraçado, porque o cara ainda solta tipo um... Oh, diabo! Na hora que eu... ele fala alguma coisa, tipo, o que é isso aqui?
Será que você me dá uma licença?
Peraí.
Reunião de família.
Me solta, porra. Ele fala alguma coisa muito, muito desenho mesmo, Looney Tunes.
Uhum. O Mário Monjardim voltou, né? Você lembra que da primeira temporada e na segunda era o diabo pra tudo quanto é lado?
Na mansão Xavier, tá lá o Xavier. Precisamos deter o fanático, ele está de volta. E aí eu não entendi o que o Fera falou, porque em inglês ele fala que eles estão com um número limitado de pessoas, né? Porque o dois foram embora na semana passada, né? O Gambit tá puteando, a Jubileu também não tá lá, não tem ninguém no negócio.
O Yuga não voltou.
Com a caixa tão baixa, vamos precisar de uma estratégia criativa para dissuadir quem de seu ataque.
Sim.
Em português ele diz, com uma caixa tão baixa, vamos precisar de alguém.
Ele falou isso, caixa tão baixa, foi isso mesmo, que eu achei que eu tinha ouvido errado.
Foi.
Ah, eu achei que eu achei que eu tava ouvindo coisa.
Tradução feita com um rabo, né?
E aí ele começa a chamar os X-Men, né? A Tempestade e a Vampira, que estão num desfile ou numa... Fazendo compra, né? Um bagulho super machista, né? Sempre que... eles estão fazendo compra, né? Sempre que as mulheres... Sempre que ele vai chamar as mulheres e elas estão fazendo alguma coisa civil, elas estão comprando roupa.
É, não. Principalmente a Tempestade e a Vampira que só vão pra shopping, né?
É, ela só faz isso, né?
Sim.
E não pode fazer nada, né? A pessoa não pode sair 5 minutos que o pau no cu chama de volta.
Se arrombado, né?
Tá explicado porque a vampira tava tão puta, né, no episódio passado. Tipo, eu não vou carregar esse bêbado desse Wolverine.
Não, pra quê?
Tem um negócio meio incondizente aqui com a história do fanático, que é o cara acha o Rubi dentro do tempo. Só que, se eu não me engano, o Rubi ele fica dentro do fanático. Tanto é que quando aquela saga maravilhosa, o Massacre, né? O Massacre arranca o Rubi do peito dele.
É, aí na história, nessa história, o qualquer um é só chegar e falar as palavras que tu vira o fanático, né?
Tipo, é isso. Rubi na mão, depois você larga o Rubi pra trás, que foda-se. Né? Confia no coração das cartas. Tá?
Exatamente.
É, correto. Pois é, esse episódio, apesar dos pesares, ele tem uma estrutura interessante de estar acontecendo uma ação aqui e uma outra que a gente ainda tem que decifrar o que vai rolar, sabe? A gente só vai saber o que acontece quando as duas histórias se conectam, né? Do meio pro final do episódio.
Sim. O Xavier, ele chama daí o Wolverine e o Ciclope, que eles estavam na Ilha Muir.
Visitando o Morfo.
Eles estão visitando o Morfo, tá o Morfo, o Morfo na cadeira de roda dando tchauzinho pra eles, assim, cara.
Ah, achei legal, achei isso maneiro.
Não, achei bom eles terem lembrado, né, que o Morfo ainda existe, tá lá na Ilha Moir pra se tratar do que o Sinistro fez com ele, né?
Fazendo reabilitação.
Fazendo um rehab lá. Mas daí a Jubileu ela tá nadando.
É, ninguém liga pra Jubileu, então...
Ninguém liga pra Jubileu, mas o Xavier tenta contactar ela. Ela tá na piscina.
Desespero da porra.
Esperto é o Wolverine, cara, que bebe toda a folga pra ninguém encher o saco dele.
Exato, exato. O Gambit tá ajudando a arrumar um motor de um ônibus escolar. E também, né? E aí ele tem uma motinha, né? Ele tem uma motinha e tá o comunicador. Assim. Tipo, o bagulho é o cinto dele. Por que que ele tirou o cinto pra arrumar o bagulho, né?
Pois é.
Pra não receber chamada. É proposital. Exato. E na minha cabeça, o Gambit estava tentando roubar o motor do ônibus escolar.
Depois de arrumar ali, vai cantar a professora pra ir atrás do ônibus com ele. Então já vai de cinto frouxo mesmo. É.
Não, se bobear, quem sabotou o ônibus foi ele. Sim. Eu não espero nada de bom desse homem.
Ele bota o poder dele numa vela só pra porra do motor explodir depois. Ele tem que ter que ficar vela.
Exato, né? Se o poder dele é explodir coisa, por que ele botou o poder na vela do bagulho?
Depois o caminhão capotar e roubar as lancheiras.
O visual do Fanato nesse episódio tá muito bizarro. Tá muito esquisito.
Tem tá cartunesco tá... demais, perna longa mesmo.
Exato. Aí a gente tem o Xavier tem um microfone muito fálico, é muito esquisito esse microfone dele.
O pirufone, né?
Isso.
Mas aí a gente tem a cena que agora vai se tornar clássica, que é o... Charlie!
Charlie! Por que você não atende quando eu ligo?
Por que você não atende minha ligação?
Por que você
não... estou nervoso.
Eu estou nervoso. Xavier prende o fanático no... Não, Xavier é burro também, né? Porque ele se prende com o fanático dentro da sala de perigo.
Sim.
Confia demais.
Confia muito, né, cara? O fanático destrói, começa a destruir tudo. Aparece um Hulk, né? Aparece um Hulk na sala de perigo lá.
O Hulk mais feio. Nossa, que já apareceu horrível. Na animação.
Nossa, o Hulk é horrível também, né? Ah, uma coisa, né? O cara fala que é o poder sanguinário de Sitorak.
Qualquer pessoa que possua essa pedra sagrada pode começar a se preparar para receber o sanguinário poder de Sitorak.
Só que não isso. Tem, não existe essa palavra no inglês, tá ligado? Porque eles chamam de...
Poder Escarlate, provavelmente.
É, Poder Escarlate, Crimson.
Rubi Escarlate.
Crimson Band of Sitorak, né? Tipo, a faixa
Poder Escarlate. Criminoso. Poder,
os caras traduziram pra sanguinário, tá ligado? Duas vezes. O fanático tá quase, já tá com o Xavier pendurado pra matar ele, né? E só que daí o maluco que tava lá no, nas escavação lá, ele fala o que tá na tabuleta. E ele tá com o Rubi, ele se transforma no fanático. E o fanático perde todos os poderes, fica mirradinho de novo.
Mirradinho entrando em coma, né? Porque depois que tira a droga da pessoa usando muito tempo, ela vai morrer. Precisa da droga pra viver por motivos de foda-se.
Exatamente.
E aí começa a parte 1 do plot. Que é o Xavier falando, infelizmente eu tenho que salvar. E todo mundo falando, deixa morrer.
Não, isso que eu ia dizer que eu achei legal desse episódio, cara. A única coisa que eu achei legal desse episódio é isso, assim. porque tá todo mundo muito contrariado de ter que seguir essas ordens, tá ligado? Porque a primeira coisa que ele fala é, ele pede pra tirar dos escombros, e ele é super escroto com a vampira, ele diz, tá louco, vou tirar ele dos escombros, ele quer te matar, não sei o quê. E aí ele fala, tipo, eu não estou pedindo.
Pedindo, sabe? A sua opinião. Cara, não estou pedindo... você é minha funcionária.
Exato, ele é muito filho da puta, joga na cara que ele que sustenta ali o pessoal.
Meu irmão está implorando ajuda, eu sinto isso nele.
Olha, eu acho que isso não tem nada a ver. Aquele cara é muito encrenqueiro, professor.
Essa decisão não cabe a você. Eu não estou pedindo. Eu digo que vamos ajudá-lo.
Eu sou empreendedor. Sou eu que sustento esse país.
Eu gero empregos.
Eu gero emprego. Sou eu que sustento esse país. O que tu quer falando? Vai lá e faz o que eu mandei. E aí eles vão lá, tiram ele dos escombros e ele dá a ordem pro Wolverine e pro Ciclope, que eles também estão muito puto e contrariado com isso, que ele fala que eles têm que procurar, eles têm que ir nas ruínas de Citorak, ou seja, todo mundo sabe a localização dessa porra, e procurar pelo Rubi ou procurar por alguém que se transformou no fanático. E aí, tipo, é muito bom porque o Ciclope fala, não diga que você odiou isso, e o Wolverine, odiei isso.
Ele quer o quê? Me dê uma razão para que eu ajude Juggernaut.
A razão é que ele é irmão do professor Xavier.
Não acredito no que estou ouvindo. Ajudar Juggernaut.
Nós vamos salvar a vida do tal Juggernaut. E nem precisa me dizer que não gosta disso.
Não gosto disso.
Eu odeio.
Eu odeio isso.
Piro.
Tem dois negócios que eu não sei se influenciou a grande obra Massacre, que viria a ser lançada, não sei se foi em 95 ou em 97, que é o fanático tomando a porrada e cair no mar, que é quem dá o gladiador, e no Massacre é o próprio Massacre, dá o murro nele, ele vai parar no meio do mar, e quando ele volta, aí o Xavier fala, aqui ele fala, né, quando o Fera sai com ele nos braços, ele fala, ele tá com medo.
Uhum.
E a mesma coisa que ele fala no Massacre, que o fanático ficou com medo do Massacre.
Sim.
E aqui, eu não sei o que tá com medo de quê.
Porque ele perdeu os poderes, tá ligado? Então ele voltou a ser um merda. Acho que é isso que ele tá com medo. Ah, com medo de...
Ele voltou a ser um militar da ativa.
É, exato. E aí, cara, se divide de novo, né? Porque a gente tem o... Contando a história do Xavier, a história triste do Xavier com o seu meio-irmão. É. E temos lá o novo Juggernaut tentando se adaptar a ser muito forte, destruindo a casa inteira dele, né?
Essa joia de Citorak, da Rubi de Citorak, dá poderes inimagináveis, mas não tira a astigmatismo e miopia, né?
Ele só não.
É que ele usa óculos, né?
Sim, ele continua usando
e óculos. E não só isso, tu já vem com uniforme, né? Com capacete que é contra magia e tal.
Exato!
Magia não, contra invasão mental.
Exato, ele já vem com capacete que protege ele de ataque mental, é muito bom.
Já vem com ZPI e tudo.
Eu, ZPI, exato, né? Exato.
O maluco, o irmão do Xavier, né? O como é o nome dele? Flint Marco,
quem?
Não.
Quem?
Flint Marco,
Flint,
né?
Marco.
Flint Marco é o Homem-Areia.
Eu pensei em falar Flint Marco também.
Que ele achou esse Rubi quando os dois se viram junto no exército e ele encontrou ele durante uma fuga lá.
Ih, ele caiu. Quando eu digo caiu, ele caiu no chão. Amaro? Porque eu ouvi um barulho de copo, né? Tipo, o Amaro tava falando, eu vi um barulho de copo e...
Parecia uma sirene de cabra, tá ligado? O Amaro tá pastoreando uma hora dessa.
Aí o Xavier tentando ajudar o irmão, né? Entrando na mente dele e relembrando suas lembranças de infância. Aí tá o Xavier vindo num cavalo. E vem o Juggernaut. E empurra ele. E diz, caralho, foi assim que ele ficou.
Exato, eu pensei também.
Cara, paraplégico, né?
Roda, mas não, né?
Não, porque cair do cavalo é como se tivesse tropeçado no chão, assim, é simples. A pessoa se levanta e fala, isso doeu.
O Christopher Reeve, ele que era fraco.
Exato, né? Exato.
Não, o Christopher Reeve, ele ficou assim porque ele caiu de um cavalo, só que ele estava num avião, né?
É.
Aí aparece o pai, como é que é, o pai adotivo do Xavier, né? Que dá um esporro no Caim. E diz, porra, para de maltratar o guri, porque a gente, senão a mãe dele vai me largar, a gente vai perder o dinheiro. E claramente o Xavier não sabia disso, né? O Xavier não sabia. O padrasto dele tava casado com a mãe dele só pelo dinheiro.
Ou seja, o Xavier atual, ele não é pau no cu por trauma, ele é pau no cu por... Quem é pau no cu?
É, exato. Exatamente. Eu não sei porque o pai dele usa um jaleco, né? O pai dele não é... O pai dele é o quê? Vendedor de pipoca? Será? Porque médico ele não é.
Ele é o
porque
Dr. Bumbum. Lembra é o Dr. Bumbum?
Médico ele não é porque ele fala... Ele fala, ah, tua mãe tá ficando bem. Aí o Xavier começa a gritar, ai, não, ela tá ficando pior, não sei o quê. E aí ele diz, não, leva ela no médico, não sei o quê de novo, vamos...
Ele tava matando a mulher lentamente com cirurgia de hidrogel, né, na...
O padrasto dele era nada mais nada menos que Zé Pilintra, né?
Aí, beleza, né? Tipo, o Xavier sendo tratado mal pelo Caruso, né? Pelo ruivo malvadão.
Cresceu, o cabelo ficou liso, você notou isso?
Sim. Aí mostra todo esse background da vida do Xavier. E o Xavier, tipo, ele sempre entra na cabeça do fanático. Aí ele sai, ai meu Deus, que tristeza. Não sei se eu vou suportar esse trauma. Mas eu vou lá de novo. Aí ele sempre ia descobrindo uma coisa nova. Até o momento que ele tá quase mandando o fanático pra puta que pariu, né?
Tem uma hora, cara, que ele... Daí quando o Xavier tá lá se lamentando, né? Que o padrasto só se casou pelo dinheiro, não sei o quê. E aí o Fera fala, é a saga do pai.
Foda-se, né?
É a saga do pai, ele tem que se casar com outra mulher pelo dinheiro e tal.
Quando o homem ama muito uma mulher, eles se casam, o homem tem um filho, contrai dívida de jogo, adoece a esposa e procura outra esposa com mais dinheiro.
Meu padrasto casou com a minha mãe apenas por dinheiro. Ela o amava. Ele nunca se importou com ela, nem comigo. Mas que tristeza. É a saga do pai.
Só que em inglês ele fala The Sins of the Father, tá ligado? Os pecados do pai, não...
Ah, tá.
Os pecados.
Saga do pai, seu filho da puta.
Saga do pai.
É porque sin e saga são palavras parecidas, né?
De saco cheio. Já tô de saco cheio da tradução dessa errada, desse bagulho, cara.
Puta que... Se ele colocasse falando sina, daria pra entender.
É. Ah, mas sina nem existe essa palavra, pô. Isso só foi inventado no governo Lula.
Minhas observações foram tão contundentes que travaram meu computador esse ano. Nem sei o que eu tava dizendo. Era da roupa do fanático.
Ah, é, sim, sim. E aí, cara, daí o que acontece? O cara lá tenta entrar na boate. Tipo, ele arranca uma parede da boate pra mostrar pra mulher que ele é forte, tá ligado?
Vim, 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 vou chegar na boate.
Cara, que bela parede, né? Tipo, ele não fez um buraco na porta, ele arrancou a parede certinho, a parede ficou concreto, né?
Fez um muro fortíssimo sem nenhuma fundação.
Eu acho legal que ele exemplifica um desse marombeiro que se acha um presente de Deus para o mundo e para as mulheres, que ele chega no, na verdade.
Eu sou forte, dá pra mim.
O que você tá fazendo que esse cabra, se eu sou musculoso? Eu digo, meu amigo, vai tomar no teu cu.
Por que uma garota tão bonita quanto você está com um paspalho desses? Enquanto poderia ficar comigo?
Se manca, bobalhão!
Não, não, espera aí, olha só, eu sou focão, é sério, tá vendo? E sou esperto também, mas não sou nada prático.
Pô, e o outro cara já era bombado também, né?
E a mulher é uma idosa, porque você vê que ela fala, ah, te mando teu rabo, e sai. Depois ela aparece no final com a voz mais jovem, eu lembro o que aconteceu
exato. Com a mulher. Assim, né, daí o Ciclope e o Wolverine encontram com ele, né, e aí eles começam a lutar, eles começam a lutar na boate lá, e os dois começam a apanhar.
É, ele joga os dois pra longe.
Então por que eles vão embora?
É meio Benny Hill.
Fica triste.
Porque eles vão embora. Eles conseguem pegar o diamante lá.
Eles pegam o rubi e saem correndo, tá? E o cara fica lá achando que vai ficando que vai ficar daquele jeito. Só que o cara se pendura. Ele se pendura no avião. Ele se pendura não, ele sai voando. Ah, ele vai dar um pulo. Ele vai dar um pulo neles. E aí ele cai onde estão filmando Power Ranger, cara.
Sim.
Sim!
Lembrando que quem produz essa animação, um dos é o Rai Saban. Por isso que toca o teminha.
É a Saban.
O teminha dos Pajéres toca.
Por isso que é mal feito.
Exato. E tanto é que a gente descobre que tem aquela história de que os atores que faziam Power Rangers, eles recebiam muito mal e trabalhavam feito a porra. Quase regime de escravidão. Eles, quando correm atrás do Wolverine, do cara, ou é do, eles não estão correndo junto com o cara, eles estão fugindo.
Fugindo, né?
Eles estão fugindo. Liberdade!
E é muito bom porque, como é que é? É Banzai Filmes, tá ligado? Podia ser... Queria botar a Bandai, tipo, fazer um trocadilho.
Assim. Isso.
E aí o Xavier continua sabendo do passado merda deles lá. Que não serve pra nada essa porra, né? É só pra porra, deixar o Xavier tristinho. É um episódio...
É só pra dar o tempo do episódio.
É, exato.
É, e mostrar porque o Flint Marko odeia... Flint Marko, olha, merda. O Caim, né? Porque o Caim odeia tanto o Xavier, né?
Que,
tipo, no final das contas é tipo... Filho, já que tu não trata bem o louro futuro careca aqui, eu vou te mandar pra tu estudar longeão. Aí ele odeia o Xavier por causa disso. Tipo, foi por culpa do Xavier que...
Me botou no colégio de qualidade.
Educação, dito da boa.
Foi culpa do Xavier e não do arrombado do meu pai que tava atrás do dinheiro da mulher.
Tudo esse desgraçado, eu ganhei ensino integral. Eu odeio ensino.
Eu no futuro.
O Xavier bateu tanto o rosto dele no meu punho que agora eu vou ter que ir embora.
O pior é, o episódio tenta fazer você sentir pena de um corno careca que fez um grupo paramilitar de adolescentes clandestinamente e que dava ordem pra esse moleque morrer. Tipo, tem uma história que ele finge que morreu, tem uma parte que ele morre nos anos 70 e ele volta. E é uma das piores histórias que eu li do X-Men, que foi o Daniel Neal que escreveu, acho que ele só escreveu esse número e sumiu. E o Neil Adams desenha que é uma invasão alienígena, é um one shot só. E é corrida pra porra. E ele fica, ó, vamos treinar essa porra que vai ter uma invasão alienígena, vão matar todo mundo. Corre, corre, corre. Mas professor, caralho, eu tô mandando, vamos embora, porra. Meu irmão, vai tomar no cu, Xavier.
Ele sempre foi um babaca.
Exato, aí o que quer que eu sinta pena deste como? Vai tomar no rabo. Mas que assim, foda os dois, inclusive.
É. O fanático vai lá, dentro da mente dele ele fala as palavras mágicas do Shazam.
Parangarico, Tihumiwa.
Pode ter um, né? Só pode ter um.
É,
precisa, mas qualquer um pode pegar o rubi e se transformar também, sabe? Não tem regra nenhuma nessa porra.
Correto.
É, a lógica do poder do fanático é tipo a academia que eu faço, que eu falei do podcast passado, que só pode ir um por vez do convidado, né?
E aí, cara, o cara volta a ser um magrinho, o outro lá volta a ser o fanático, ele não destrói a cama, eu acho que a cama deveria ser destruída com peso, né, já que
o poder do fanático é um grande filme do Ed Murphy.
É, exato.
Tem mais uma coisa que a gente não falou, né, fanático, quando eles estão discutindo na mente do... Eu, Xavier, os dois estão discutindo no plano espiritual, né? O fanático, ele fala, tipo, eu acabei com a sua vida, inclusive aquela gatinha que tu gosta, quem queimou o teu filme pra ela fui eu.
Eu fiz com que todos odiassem você! Mutante! 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 Até a sombra.
Aí quando acontece isso, o Xavier sai da mente do fanático puto e vai tomar um ar, né?
Sim.
Aí tá lá resmungando, a tempestade chega, tipo, oi Xavier, como é que tu tá? Ele, como é que eu tô? É o caralho, foda-se o Flint Marko.
Exato.
Não quero mais saber desse
todo
homem.
Todo mundo ralou, todo mundo se esforçou, pra no final eu quero fazer pau no cu desse cara, eu não quero mais. Agora a gente vai até o final.
É, aí a tempestade, ela fala isso, né? Tipo, olha... Pô, Wolverine e o Ciclope já fizeram da tripa coração, sabe?
Exato.
Todo mundo tava fazendo compras, tava de férias, sabotando ônibus e tu me apronta uma dessa, sabe? Esperta é a Jubileu que tá na piscina até agora. Aí, por causa disso, o Xavier ainda resolve ajudar, sabe? Mas olha só, o Xavier perdeu a mãe, o Xavier passou por várias coisas, foi por causa da menina que ele gostava, que ele já fica com dor de corno e fica puto, sabe? É, pensa num homem rancoroso. Aí, beleza, no final das contas, o fanático volta a ser o fanático, né? O Juggernaut, né? Como eles falam na dublagem.
Juggernaut!
Aí, o Magrelo, que era o fanático anterior, ele ainda se dá bem. Depois que ele luta, ele perde os poderes, aí diz que ele volta a ser magrelão e o terno cabe nele, né? O terno diminui de tamanho.
O terno tá todo solto, né?
Não, o terno tá todo solto.
Tá todo solto. Aí ele vê que quando ele era fanático, ele deixou uma menina debaixo dos escombros agonizando. Ele vai lá, tira a mesa de cima, aí a menina já agarra ele e ele... Ô, oh, perfeito, só falta dar...
que escrotizou ele lá na entrada.
Isso.
Uhum.
É a Nair Belo.
A Nair Belo?
Isso. Ele ganha um novo poder que é da ejaculação precoce. A mulher abraça ele e cai no jogo. Meu amigo, calma.
Calma aí.
Pois é, aí... Beleza. Aí o fanático se ergue, né? E todo mundo, opa, agora o pau vai comer solto e tal. Mas o fanático, não, eu vou embora daqui. Aí ele vai embora e o episódio acaba.
Isso aí.
Fim.
Igual o episódio anterior.
Brusco.
Cara, tu já viu que vários episódios do X-Men terminam assim? Alguma coisa indo embora e eles só olhando, assim.
Tipo... Uma grande alegoria pra abandono, né?
Pro horizonte, né? Ou o do Homem de Gelo foi a mesma coisa.
Cara, acontece muito. Acontece muito com os X-Men, isso.
Alegoria para a perda. No caso daqui, pra perda do bom gosto.
É.
Aí, no final das contas, é isso. O episódio acabou. Gostou, Amaro?
É, eu lembro que esse episódio, por mais estranho que pareça, é o que eu tenho mais vívido em minha memória, que eu acho que ele veio nos DVD que eu comprei na época, que se usava DVD ainda, e vivo na minha memória, porque eu sempre achei ele horroroso. Que coisa, filme Sessão da Tarde, da porra. Eu não ia falar Sessão da Tarde boa, é Sessão da Tarde depois que só passou, começou a passar filme de cachorro, que é a atual. Negócio.
É um draminha misturado com comédia, assim, né? É o cara atrapalhado com os poderes novos e o passado triste, fudido do Xavier com o irmão dele.
Ai, ai.
Oh, cara, não,
deu, né? Tá todo mundo triste, ai, ai. Morreu o assunto.
Olha, vou dizer que esse episódio foi um pouco melhor que o anterior. Mas isso não quer dizer muita
eu
coisa.
Acho uma bosta.
Mas não quer dizer muita coisa.
Eu achei ele pior do que o anterior, sinceramente. O anterior, pelo menos, tinha uma ação, tinha um inimigo definido. Esse é só Benny Hill.
Esse episódio era porra, volta do fanático, vai ter porradaria de novo e tal. E nada, né? Nada.
Benny Hill, só gracinha.
Então é isso, gente. Olha só, meus ouvintes queridos. X-Men 97 tá vindo aí, tá? Até a gente chegar na derradeira estreia, a gente vai dar os avisos, né? Que é... A gente vai gravar até essa terceira temporada, aí a gente vai dar um intervalo da cronologia do desenho 92, grava a primeira temporada do 97, depois a gente volta pra quarta temporada dessa bosta desse desenho escroto, caralho aí.
Se tudo der certo, essa terceira temporada que a gente tá resenhando vai terminar na mesma semana de estrear o X-Men 97.
Só situando, Evandro, o episódio vai estrear um por semana ou vai estrear tudo de uma vez só no Disney?
Vai ser um por semana.
Um por semana. Beleza. Fica mais fácil pra gente.
Tem a lista de dubladores aqui, se vocês quiserem. Alguns já tem, né? Vou falar aqui, daí vocês que manjam de dublador aí, o Amaro e o Felipe aí, que manjam mais de dublador, vocês podem comentar sobre, né? Wolverine é o Luiz Feyer Mota.
Sou contra. Fiquei puto quando eu vi.
Ué.
Que é o dublador do Stallone.
O Wolverine no X-Men Evolution, cara.
No X-Men Evolution.
Eu achei...
É. Tá bom.
É, mas eu acho que de todos os dubladores do Wolverine depois do Bar Davi, esse daí é o que menos encaixa.
Cara, eu acho que no Evolution funcionava bem, assim. Fala, Marcos.
E assim, é mais reconhecido pra galera mais nova. A galera mais nova gosta muito da X-Men Evolution, então o pessoal foi visando isso. Eu queria que fosse o que faz o Wolverine agora, nessa... Que eu esqueço o nome dele, José, o que, não sei o que diabo. Só que eu acho que ele tá... Não sei se ele tá nas condições ainda.
Ele tá dublando ainda, mas ele tá com 90 anos.
Caralho.
É, aí fica difícil. Aí vai, eu não sei se...
É. Que é o Francisco José.
Se tiver outra temporada, vai ser complicado.
É.
Tem que pensar na longevidade da série também.
O Ciclope é o Fernando Lopes. Os outros faleceram, né, cara? O Nilton Valério, o Dario Castro, né?
Isso.
Então é o Fernando Lopes, eu não lembro.
Fernando Lopes é uma voz que eu conheço, mas não lembro de onde.
Ah, eu tinha...
Gostei. Ouvi a voz do trailer, achei maneirinha.
Outro nome aqui, Jean Grey. Legal, Jean Grey, né? Silvia Salusti, que eu acho que é a original.
Que é a original do desenho antigo. Ela volta.
Vampira Priscila Concepcion. Acho que é esse
Concepcion.
Que é o que tá todo mundo puto, né? Que a Fernanda Baroni não voltou.
Fernando Lopes dubla o Peter Parker do Aranha Verso. Já tem meu cabeça aqui.
Legal.
Gostei.
Esse lance da vampira, no trailer do 97, eu zoei por causa que a única fala que aparece da vampira é olho no lance! E ela tá fazendo uma voz de fumante rouca, assim. Então, eu não tenho como analisar se vai ficar bom ou não, assim.
Como é o nome da mulher que faz vampiro?
É Priscila Concepcion.
Conceição.
Eu conheço a voz dela, ela fez alguns animes e tal. Acho que encaixa legal. Sabe, encaixa legal. Então... Sabe, o pessoal tá mordido mesmo é porque a outra dubladora não passou no teste, né?
Os nerdola não conseguem entender, cara, que tem coisas que não é o estúdio que decide, tipo, a Disney vai lá e diz, ó, não gostei dessa voz, traz outra, tá ligado? Tipo...
Sim, precisa mercadológica, né?
Ela dublava sobre a Jackson, as aventuras de Jackson, por isso que ela tava achando familiar, mas é tá bom.
Uhum.
Tem um estilo parecido com o original.
Combina.
Mas sabe, tipo, o pessoal tá reclamando, mas tipo, cara, geralmente os pessoal fala, pô, às vezes tu manda a voz original lá pro estúdio original aprovar a dublagem, os caras não gostam e pedem pra fazer outra. Não adianta ficar, tipo, enchendo o saco do, sei lá, do diretor de dublagem e da Fernanda Baroni. Não tem o que se fazer.
O cliente é outro, da época dos anos 90 pra agora. A Disney agora, a Fox agora é da Disney, só que é outra galera que manda, então não é nesse sentido.
É, e na dublagem do 92, o cliente era Globo.
Pois é, exatamente.
Era Globo que decidia as vozes.
Decidia, exatamente.
Tá, era.
E a Tempestade é a Angela Couto.
Não conheço. Peraí, vamos pegar aqui, ó. Quem é Angela Couto?
Ela faz a Michonne no Walking Dead. Yorichi
no
Bleach.
Do Bleach.
Isso. Essa vai ser difícil. Se for pegar a interpretação original, ela tem que dar aqueles gritos.
Xavier Márcio Simões.
Ah, é Márcio Simões.
Ok. Márcio.
E o Magneto Charles Dalla.
Charles Dalla.
Eu não conheço também.
Dubapedia aqui, vamos ver.
O que o pessoal tá estranhando, porque o X-Men é uma, tipo, uma animação que foi dublada no Rio, né? E tem muito dublador paulista no meio, né? Tu vê que dublador carioca é só a galera do elenco original que vai voltar. A única curiosidade que eu tenho, né? A única dúvida é se o Gambit vai voltar com a voz de Gambit dele.
Esse eu não achei aqui, né?
Esse é um que permaneceu em mais de uma produção dos X-Men. Ele foi pro Evolution.
Sim, ele foi Evolution também.
Né?
O Magneto também é a mesma voz.
Eu não sei se ele foi também no Wolverine dos X-Men, será que foi?
Não foi, porque é dublagem paulista. A voz do Wolverine no Wolverine dos X-Men seria legal pra essa nova animação também. Parece que o cara parou de dublar.
Mas é isso aí, pessoal. Vamos esperar quando sair, a gente vai analisar aí a nova dublagem, né?
Confesso que eu tô um pouco desanimado com isso, né? Porque é o que tu dedica, os dubladores são talentosos e a dublagem tá sendo feita com cuidado e a tradução. Exato. Vai ser bem feita. Isso, eu não sou acostumado com isso.
Vai acabar com o nosso negócio.
Vai ser a pior temporada do Mutashow.
A gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar a IA e vai mandar redublar com os dubladores originais e fazer uma tradução à moda caralho, Google Tradutor, assim, pra gente se sentir em casa, né?
Estou ansioso pra ver o que vai acontecer.
Estou ansioso pra criticar também. Vou elogiar muito, eu tenho certeza que a segunda temporada seria uma qualidade muito pior.
Vai começar já o Felipe falando, dizendo, não, mas na segunda temporada vai melhor.
Não,
no X-Men 98 vai estar muito bom.
Não, mas sabe qual é o problema? Se eu falar que o X-Men 98 pode ficar melhor que a primeira temporada, ainda é uma possibilidade de eu acertar porque ainda não saiu. Antes foi pior, porque eu tinha visto a segunda temporada e eu errei. Eu errei, foi efeito Mandela, eu me fudi. Sabe? Inclusive, eu tô percebendo que um dos motivos que a gente tá achando essa terceira temporada extremamente mais maçante que a primeira e a segunda é que a trilha sonora decaiu demais. Só é musiquinha genérica, sabe? Vocês lembram que pelo menos a música era um pouco mais épica nas primeiras temporadas, sabe? Tinha uns sintetizadores maneiros. Agora a gente nem lembra mais.
Não faz ter duas sagas da Fênix, não?
Na temporada.
Ah, não, isso também ajuda, sabe?
Episódios com continuação interminável.
Cinco episódios de continuação.
Vamos lá, redes sociais.
Entre lá no superamistos.com, nosso site. Nos sigam em todas as redes sociais, que é o Superamistos também, mas principalmente no YouTube. Tá produzindo bastante, tentando produzir mais material lá pro YouTube, inclusive algumas coisas do próprio X-Men foi pra lá. A nossa Twitch é a Superamistos também. A gente faz lives toda semana. E o nosso Instagram é o Mutashow, Mutashow com X, tudo junto, onde a gente posta as imagens e sempre que sai vídeo novo, sai podcast novo. E não esquecendo o nosso Apoia-se, apoia.se/superamistos. A partir de R$ 5, vocês podem entrar lá no nosso grupo e poder receber os episódios tudo antes, né? Então, tô me puxando aí, fiz vários episódios antes aí, então o pessoal tá recebendo até com... Até com 2 semanas de antecedência, o pessoal tá recebendo já. E ajuda também, nos ajuda aqui também, né? Pagar edição, pagar por equipamentos, esse tipo de coisa aí, pra continuar trazendo conteúdo aí pra vocês. E é isso aí, gente. Valeu. E X-Men 97 vem aí.
Então é isso, meus amores. Bom dia, boa tarde, boa noite e até a próxima. Tchau!
Isso no passado não vai fazer sentido o que eu falei, porque depois da terceira, viria a quarta temporada.
Uhum.
X-Men. Eu estou fervendo, Charlie!